Parashat de esta semana es Parashat Pinejas. Parashat começa dizendo como Hashem elogiou o Pinchas pelo seu ato heróico no final da Parashat da semana passada, e como ele recebe o sacerdócio. E não só o sacerdócio, como também seria Kohen Gadol, depois do falecimento do Elazar. Depois a Torá conta sobre a contagem, primeiro a guerra. Deus ordena guerrear contra o povo dos Midianim, pelo que eles fizeram e causaram com que o povo pecasse. E aí, Deus ordena contar quantas pessoas tem no povo, e dizendo o nome de cada família do povo. Pois a Torá conta sobre a filha, as filhas, as cinco filhas do Tselofhad, que indagam como será com a herança do terreno que seria do pai delas, que faleceu. E elas só são cinco meninas, cinco irmãs. E assim, a Torá dá algumas leis de como funciona a herança. Depois o Moshe Rabbeinu diz para Deus, quem vai liderar o povo depois de mim? E Hashem ordena que o Yehoshua, o seu discípulo, será o escolhido. E o restante da Parashá, o final da Parashá, Torá fala sobre todas as oferendas ligadas a algum dia no templo, das oferendas que tinham todos os dias de manhã e à tarde, oferenda especial de Shabbat, de Rosh Chodesh, e depois de todas as festividades de Pesach, Shavuot, Rosh Hashanah, Yom Kippur e Sukkot e Shmini Atzeret, que é sempre lido, todos esses trechos aqui dessa parashá são lidos como a última leitura em cada uma das festividades para o Maftir, se lê na Parashá dessa semana. Há um detalhe muito interessante que um dos Midrashim nota. A diferença entre Korach e Pinehas. Korach, nós vimos não faz muito tempo, quando Korach, que era primo do Moshe, soube que Moshe acaba de nomear, por ordem divina, ele nomeou o chefe da família de Kehat, uma das famílias de Levi, o Elitzafan ben Uziel, que era o primo mais novo deles, do filho, do menor irmão dos pais deles. Korach ficou muito raivudo. Como pode ser uma coisa dessas? Você, Moshe, é o líder do povo, Aaron, teu irmão, Kohen Gadol, o sumo sacerdote. Então agora, se tem algum cargo para dar, tem que dar para mim. Que história é essa? Dá para o primo menor. O que saiu de tudo isso? A consequência de tudo isso foi a história do Korach. Ele acabou sendo engolido pela terra, tragado pela terra. Toda a turma dele também morreu. E no final das contas, toda a honra que ele queria, não só não teve, como o contrário. Ele, infelizmente, acaba sendo lembrado como aquele rebelde. Em compensação, temos Pinhas. O Pinhas, qual a história do Pinhas? Aharon teve quatro filhos. Nadav, Avihu, Elazar e Itamar. O Elazar teve um filho chamado Pinhas. Toda essa turma aqui que nós estamos falando estavam vivos quando saíram do Egito. Pinhas já existia, já era nascido. Aí, depois que Deus ordenou construir o Mishkan, o tabernáculo, Deus ordenou que Aharon será o sumo sacerdote, e os seus filhos, Nadav, Avihu, Elazar e Itamar, serão Kohanim, sacerdotes. Não foi mencionado o único neto que já existia, o Pinhas. Tanto Aharon quanto os filhos foram ungidos para se tornarem Kohanim e Kohen Gadol. E tiveram que fazer oferendas específicas que estão mencionadas em Parashat Tetzaveh. Elas acontecem, de fato, em Parashat Tzav. Todos os detalhes eles fazem para se tornarem e assumirem o cargo de Kohen, Kohanim. Pinhas, não. O que acontece a partir de agora? Todos os filhos que nascerem destes que são Kohanim, automaticamente são Kohanim. Então, os demais filhos que Elazar teria, os filhos que Itamar teria, seriam Kohanim. Pinhas não é Kohen. Ele é filho de Kohen, mas ele não é Kohen. Por quê? Porque ele não foi ungido. E ele já era nascido. Ele não foi ungido. Ele não é Kohen. Qual foi o comportamento do Pinhas? O Pinhas não reclamava, e dizia: oh, meu avô é Kohen Gadol, meu pai é Kohen, meus tios são Kohanim, meus irmãos são Kohanim. Eles nasceram depois. Depois que o pai já era Kohen, meus irmãos são Kohanim. Então, toda a minha família são Kohanim. Eu sou o único que não sou Kohen. Ele poderia, hipoteticamente, reclamar, reivindicar. Que história é essa? Por que eu não sou Kohen? Eu deveria ser Kohen. Ele não reclamou. Se eles são, porque assim Deus definiu, então eles são. Eu não fui definido como Kohen. Eu não sou outro Kohen. Posso fazer outras coisas. O que aconteceu? Na Parashá, no final da Parashá da semana passada, um dos chefes, fora o povo que participou disso, mas um dos chefes de uma das tribos que é mencionado na nossa Parashá, que era da tribo de Shimon, Zimri ben Salu, pecou e pegou uma mulher midianita. O que o Pinhas fez? Quando ele viu o que estava acontecendo, e que estava tendo uma peste no povo por conta de tantas pessoas que estavam pecando com as midianitas, o Pinhas se levantou e resolveu agir. E o que foi que ele fez? Ele matou os dois. Porque assim ele aprendeu que esse era o comportamento e essa era a sentença que deveria se fazer. Só para não deixar de mencionar, também Moab fizeram o povo pecar, não é só Midian. De qualquer forma, o Pinhas foi lá e matou os dois, demonstrando que estava totalmente errado. E aí vem uma pergunta interessante. Se o Pinhas fosse Kohen, um Kohen não pode se impurificar por mortos? Será que ele poderia ter empalado os dois? A princípio, não. Porque se fosse para salvar a própria vida ou a vida de alguém, então é pikuach nefesh, está se falando de salvar vidas, então tudo bem. Mas aqui não se tratava disso. Aqui se tratava em mostrar, em, primeiro, uma sentença que precisa ser aplicada e mostrar para todo mundo que isso daqui está terminantemente errado. Se o Pinhas fosse correndo, ele não poderia ter agido. Graças ao fato dele não ser Kohen, é que ele pôde agir da forma que ele agiu. Qual foi a recompensa por isso? Vem a nossa Parashá e nos diz qual foi a recompensa que ele recebeu. Você agora, Vehayet Alou Zaruacharav Berit Keunat Olam, será para ele, para o Pinhas, um pacto eterno de sacerdócio. Agora sim, o Pinhas se torna um Kohen. Como diz o Talmud, o Kohen só, o Pinhas só virou Kohen quando ele matou o Zimri. Qual foi a recompensa, então, que ele recebeu? Pinchas recebeu a recompensa por não ter antes reclamado. Ele viu que toda a família estão com Anim. Ele ficou quieto. Se Deus fez desta forma, algum motivo tem. Não tem por que reclamar. E havia um motivo. Porque ele agora agiu da forma correta, no momento correto, coisa que se ele fosse com ele não ia poder fazer. Recompensa que ele recebeu. Agora sim, ele é Kohen. Ele é Kohen. Não só Kohen, como depois que o seu pai Elazar falecer, ele vai se tornar Kohen Gadol. E não só isso, como depois o Pinchas se transformará no famoso profeta Eliyahu. Eliyahu Hanavi é Pinchas. Assim diz o Midrash para nós, o Talmud diz. Pinchas se transformou depois num anjo tão importante para o nosso povo. E tudo isso graças ao fato dele ter ficado quietinho e ter visto a família inteira tem regalias, a família inteira tem status, eu não tenho, mas fica quieto. Se contente com aquilo que você tem. E desta forma, Hashem, depois, acaba beneficiando mais ainda. O Midrash também diz e compara que existem dois tipos de inimigos. Existem os inimigos que querem acabar com o nosso povo fisicamente e existem os inimigos que querem acabar espiritualmente. Qual é mais grave? Diz o Midrash. Nós temos dois exemplos. Temos Mitzrayim e Edom, os egípcios e Edom e Sav, atacaram fisicamente os judeus. Mas os povos de Amon e Moav atacaram espiritualmente. Eles fizeram o povo pecar. Pelas nações de Mitzrayim e Edom, a Torá mais tarde diz, não os odeie, e na terceira geração que eles se convertem, eles podem ser aceitos na coletividade. No entanto, Amon e Moav, há uma proibição deles fazerem parte da congregação de Hashem para sempre. Mesmo dessa geração de convertidos, eles não podem fazer parte. Eles fazem parte de uma lista de inimigos eternos. Por quê? Porque eles tentaram tirar o Olam Habá, nossa, eles tentaram tirar o nosso mundo vindouro nos fazendo pecar. E o Midrash conclui e diz que uma pessoa que tem misericórdia de um amonita acabará sofrendo por conta disso. Como exemplo, o Midrash traz David HaMelech, que teve misericórdia e teve benevolência pelo povo de Amon, e depois ele acabou sofrendo nas mãos deles. E aqui nós temos um princípio, que o princípio é: não seja mais religioso do que a Torá. A Torá diz que não pode receber essas pessoas, não pode beneficiar essas pessoas de Amon e Moab. Então, ponto final, isso não pode. Se a pessoa quiser ser mais esperta, não, mas eu vou ser bonzinho, por quê? Eu quero ser bonzinho. Não queira fazer as coisas diferente do que a Torá fala, porque isso pode dar tudo errado. Tem uma história que aconteceu, incrível, na Rússia. Um sujeito na comunidade lá judaica era um moister, como é conhecido. Moister é alguém que entrega as pessoas para o reinado, para o governo, um delator. E esse moister entregava todo mundo lá. Qualquer bobagem já entregava para os comunistas e na época do Tsar antes. Então, essa história já aconteceu na década de 30, então já era o stalinismo. Enfim, esse sujeito era um cara que entregava todo mundo. Ele morreu. E ele deixou no testamento, dizendo que ele reconhece o que ele fez de mal para os judeus da comunidade, e então gostaria de pedir para servir de expiação pelo que eu fiz em vida. Acabei causando tantos judeus irem para a Sibéria e morrerem por minha causa. Então eu gostaria que vocês não me dessem um enterro judaico adequado. Me mutilem o corpo e me joguem em qualquer sarjeta por aí, de qualquer jeito, e desta forma vai servir de perdão e expiação pelo que eu fiz. Hevra Kadisha, quando viu esse documento, foram perguntar para o rabino da cidade. O rabino da cidade era o Rav de Luban, o Rav Moshe Feinstein, rabino Moshe Feinstein, que depois foi para os Estados Unidos. E perguntaram então para o Moshe Feinstein o que fazer. O Moshe Feinstein disse: a lei no código de leis é muito clara, o Shulchan Aruch, não tem meio termo, não pode fazer mal para um corpo, então ele deve ser enterrado normalmente, da forma habitual, fazendo tahará, purificação do corpo e tudo demais, não tem mudanças. Mas rabino falaram, ele era um moister, ele fez tão mal, ele mesmo está pedindo para fazer, para servir de perdão para ele. O moister disse, não tem perdão desse jeito. As coisas têm que ser feitas de acordo com a lei. A lei é essa, vocês vão enterrar ele dignamente. Não precisa fazer discursos, não precisa trazer muita gente, mas o enterro básico precisa ser feito de acordo com a lei. E assim fizeram. Alguns dias depois do enterro, aparecem à noite, pessoas do governo, soldados, aparecem no cemitério e insistem com o vigia que eles precisam entrar. E o vigia não tinha o que fazer, disseram, não dá, mas como que vai falar? Do governo, tem que ficar quieto e tá bom, entraram. Eles entraram, foram até o túmulo desse moister, abriram a cova, mexeram e fecharam de novo a cova e foram saindo. O vigia disse, desculpa a pergunta, mas posso entender o que aconteceu aqui? E eles então contaram do governo que aquele moister, aquele delator, mandou uma carta para o governo também, antes de morrer, onde ele dizia na carta, vocês verão como os judeus odeiam as autoridades comunistas. Eles não vão me dar um funeral judaico adequado porque eu era amigo do governo comunista. Quando eles abriram o túmulo e viram que o homem foi enterrado de forma digna, tudo comum, como é o comum entre os judeus, isso salvou a vida de toda a comunidade. Moral da história é, o que está escrito no Shulchan Aruch, está escrito no Código de Leis, é o que deve ser feito. Não queira fazer mais, não invente moda, não seja, como diz o Shlomo Amelech, o rei Salomão diz, Al tehi tzadik harben, não seja muito tzadik. Tem que ser de acordo com aquilo que Deus ordena e não querer trazer novidades.